Boa tarde. Vamos então dar início à reunião do Grupo de Trabalho, que consta de um único ponto na prática, ou dois outros assuntos. Ponto 1, apreciação do relatório de atividades do Grupo de Trabalho, continuação, tendo em atenção que ontem tivemos uma mini reunião, uma primeira parte da reunião, antes de qualquer explanação da minha parte, qualquer questão relativa ao relatório, eu pergunto se os seus deputados pretendem intervir ou se faremos aqui. Bem, nós temos um relatório que há várias possibilidades ainda em aberto relativamente a ele, que é aprová-lo tal como está, consensualizarmos alterações relativamente à sua redação e, portanto, procurar, tanto quanto possível, consensualizar essas alterações, ou reprovar o relatório, e, portanto, penso que antes de passarmos para uma fase mais de eventual pormenorização de alguns aspectos, em termos gerais, se alguém pretender o uso da palavra, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, faça favor.
Sr. Deputado Coordenador, muito obrigada. Boa tarde a todos os senhores deputados. Dizer, Sr. Coordenador, que na nossa visão, este relatório é um relatório muito bem construído, muito especifica exatamente aquilo que se passou durante o tempo em que vigorou o Grupo de Trabalho e durante o tempo em que foram feitas as audições que aqui estão identificadas, e por isso dizer que da parte do CDS toda a disponibilidade para a aprovação do relatório tal qual ele está. No entanto, se houver outras indicações e outras tendências, nós não temos rigorosamente nenhum problema em tentarmos aqui todos consensualizar um relatório que seja o mais abrangente possível e, portanto, da nossa parte, deixar essa abertura, quer para uma, quer para outra situação. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, o Deputado Coordenador, conforme queiramos. O que nós gostaríamos aqui de perceber é, e ontem já se colocou um pouco esta discussão, e em relação à elaboração do grosso do relatório, nós consideramos que está aqui um trabalho muito exaustivo, muito aprofundado, em que houve aqui um equilíbrio de encontrar as posições e tentar refletir de alguma maneira aquilo que foram os contributos que aqui chegaram. Agora, nós gostaríamos de ouvir por parte do Sr. Deputado que elaborou o relatório aquilo que lhe permitiu partir para o ponto 7 sobre as recomendações e conclusões, porque efetivamente é a única parte que nos parece que não houve aqui em sede de grupo de trabalho qualquer discussão que nos permitisse tirar as ilações que aqui estão refletidas. Não que elas possam ser justas ou injustas, não é isso. Nós até, a nossa posição é conhecida em relação ao acordo ortográfico. Fomos o único grupo parlamentar que inclusivamente apresentou um projeto de resolução com uma série de recomendações ao Governo, no sentido até de ao fim e ao cabo, de alterarmos a situação tal como está hoje. Mas, de facto, esta parte das recomendações, da forma como está, parece-nos a nós que implicaria uma fase de discussão prévia sobre todas estas conclusões que aqui estão plasmadas e que, na verdade, não ocorreu essa discussão. Eu acho que não, ou seja, não foi, não houve uma reunião anterior a esta em que se colocasse à discussão do grupo de trabalho quais é que seriam as conclusões e as ilações a retirar daquilo que foi realizado. E, portanto, nós gostaríamos de ouvir, portanto, a justificação, que ao fim e ao cabo há de ter havido uma lógica que acompanhou esta leitura, e nós gostaríamos de entender melhor, para também ficarmos em condições de discutir politicamente as conclusões eventuais a retirar deste grupo de trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que a questão que é importantíssima e que vai ao essencial daquilo que, a meu ver, provavelmente teremos que discutir aqui hoje. O mandato do Grupo de Trabalho dizia no ponto 3 apresentar recomendações que, em consequência do trabalho realizado, se entender justificar, qualquer coisa do género. Estas recomendações que estão aqui é uma proposta do relator que não foi, de facto, discutida com os restantes elementos do Grupo de Trabalho. Eu gostaria de começar por dizer que, que são recomendações que não têm a ver com a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal, aliás, era muito diferente do que está aqui. O que se procurou em termos de recomendações foi, ponderando o conjunto dos contributos que recebemos no grupo de trabalho e tudo aquilo que está no grosso do relatório relativamente àquilo que foram as diferentes propostas e enunciados, foi, com algum equilíbrio, procurar refletir essas posições. O que é que nós vemos relativamente àquilo que fica aqui no ponto 1? Que há quem entenda que o Portugal deveria adotar uma posição unilateral de imediatamente revogar ou suspender o acordo ortográfico. É uma visão que alguns técnicos e algumas das pessoas que contribuíram têm. Há uma quase simétrica, que é dizer, enfim, sempre reconhecendo que há uma ou outra incongruência, mas que o acordo não deve ser mexido, nem há razões para a sua discussão e, portanto, deve continuar o seu caminho normal. E há um conjunto que eu diria que é o grosso, que, refletindo sobre estas questões, diz as incongruências que são mais ou menos consensuais, os problemas técnicos que o acordo tem devem ser objeto de aperfeiçoamento, de alteração do acordo. O que é que se procurou aqui, de uma maneira, enfim, que ao relator, a mim próprio, me parece procurar algum equilíbrio? É dizer, enfim, vamos, recomenda-se, faça tudo isto, que os 8 países falem sobre o assunto. No fundo, era isto que se pretende dizer. Aliás, eu próprio, em função do que se disse ontem, refletindo aqui um pouco, eu próprio teria aqui algumas... É uma questão, enfim, de terminologia ou apenas simbólica, mas isso é importante. De facto, parece-me que o grupo de trabalho não deve dizer o governo deve fazer isto amanhã ou não sei o quê. E, portanto, quer dizer, desse ponto de vista, eu até tinha algumas... E já vou aos outros dois pontos. Estamos a falar do ponto 1, que em vez de dizer que recomenda-se que o governo dê início a uma negociação política ou diplomática, qualquer coisa do género, o grupo de trabalho recomenda a criação de condições do ponto de vista político-diplomático, envolvendo as autoridades, tal, para a discussão do não sei quê. Ou seja, de facto, não é um grupo, não é uma força política que está aqui a dizer o governo deve avançar com isto ou não, isso é com os partidos políticos, portanto, o grupo de trabalho faria esta recomendação com outra terminologia. Quanto ao ponto 2, bem, esta então é quase consensual, ou seja, mesmo quem defende imenso o acordo ortográfico, diz atenção, qualquer alteração, mesmo que ligeira, do acordo ortográfico não deve ser feita sem uma audição dos especialistas. Cuidado que a ortografia é com os especialistas, não é com os políticos, e, portanto, qualquer desenvolvimento que possa haver do acordo ortográfico deve envolver a comunidade científica. Bem, então aqui diz-se... poderíamos ir mais longe, eu preferi deixar no vago, não dizer que comissão é essa, quer dizer apenas recomendar atenção que para o desenvolvimento político que houver ou que venha a haver do acordo ortográfico, isso não poderá ser feito sem o acompanhamento de uma comissão científica. Aliás, também retiraria o independente, quer dizer, se há uma comissão científica, se qualquer que viesse a ser criada, é de supor que fosse independente, e, portanto, que salvaguardasse essa questão mais puramente técnica. O ponto 3 vem também do que se diz ao longo do relatório. Eu lembro, por exemplo, o que diz um ou dois representantes do mercado editorial, nomeadamente da edição escolar, a dizer convinha perceber o que é que se Angola, Moçambique vão entrar ou não, porque nós estamos com um problema grave em Moçambique e Angola, que apesar da unificação ortográfica e do acordo, continuamos com duas versões, com duas grafias diferentes. Portanto, é recorrente também a referência de que se aplicou o acordo ortográfico no sistema de ensino sem uma avaliação prévia do seu impacto e sem que fossem criados mecanismos para o acompanhamento dessa situação e, portanto, o que se diz aqui era que se realizem estudos, é uma recomendação com vista à avaliação das implicações do acordo, sobretudo no sistema educativo, mas também no mercado editorial, ao nível da estabilidade ortográfica nos serviços públicos, nas publicações oficiais, etc. Portanto, em conclusão, o que está aqui é verdade o que a Sra. Deputada diz, ou seja, não foi discutido pelo grupo de trabalho e pelos restantes membros do grupo de trabalho, e ou é assumido ou não é, ou se procuram e se propõem alterações ou não. Pela minha parte, gostaria disso, que se fosse o caso, que pudéssemos fazer alterações que tornassem recomendações tão consensuais tanto quanto possível. Obviamente que se não for possível e não houver acordo quanto a elas, não constarão do relatório ou constarão como opinião do relator, que desse ponto de vista eu não abdicaria da ideia de que um relatório deve ter um ponto de situação final com recomendações que existiriam. Esta é a justificação. Eu passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Queria, antes de mais, felicitá-lo pelo trabalho extenso que aqui teve, porque se percebe, independentemente da análise política que possamos fazer em relação ao seu conteúdo, que é um trabalho que dá realmente pano para mangas. Eu ia levantar mesmo algumas questões, obviamente que são políticas, são da nossa decisão política, mas são, acima de tudo, processuais e que estão um bocadinho dentro daquilo que tem sido prática, não só nesta comissão, mas penso eu em praticamente todas as comissões aqui da Assembleia da República. Independentemente de haver a possibilidade de tornar de tornar as recomendações uma espécie de opinião do relator, não tem sido muito prática do Parlamento em relatórios finais de comissão e se existir dessa forma. Costuma existir em pareceres sobre iniciativas legislativas, não sei se em mas parece-me a mim que o relatório, acima de tudo, deve, das duas uma, ou tem realmente recomendações que o próprio grupo de trabalho discutiu atempadamente, foram maturadas, houve tempo para essa discussão por parte de todos os grupos parlamentares, ou então parece-me difícil que elas estejam assim desta forma, porque, independentemente de nós termos hoje meia hora, uma hora ou duas horas para as discutir, penso que não é o tempo nem o modo para encontrarmos aqui uma maioria, um consenso, para que sejam estas ou outras quaisquer. E, portanto, parece-me a mim que, do ponto de vista desta última parte do relatório, que é mesmo das recomendações, nós teremos bastantes dificuldades em votar favoravelmente, não só por uma questão processual, mas também por uma questão política, porque não me parece de sumenos, e podemos até ir ao ponto primeiro. Não me parece de sumenos quando se propõe que o Governo dê início a uma negociação, e já sei, o Sr. Deputado Coordenador até já falou da possibilidade de se retirar uma recomendação direta ao Governo, ficar uma coisa mais aberta. Independentemente disso, acho que isto precisa de uma maturação que vai para além até deste grupo de trabalho, não é? Ou seja, nós estamos nós não, mas o Sr. Deputado Relator no relatório está a propor basicamente, para já não é muito claro, porque diz, incluindo a possibilidade do interesse de se dar início a um processo de alteração ou aperfeiçoamento do atual acordo ou à negociação de um novo acordo ortográfico, ou seja, isto também deixa aqui tudo em aberto, ao menos. Parece-me um bocadinho difícil que uma das recomendações seja uma coisa desta natureza e as outras um bocadinho na mesma linha. E, portanto, nós estamos, obviamente, estamos disponíveis para ter um voto relativo, um voto favorável relativo àquilo que é o relatório factual daquilo que foram os trabalhos, as recomendações. Acho que não houve propriamente muito tempo para discutir e nós não acompanhamos as que aqui estão. E, portanto, em suma, será essa a partida a posição do Bloco de Esquerda em relação à matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais. Sr. Deputado Diogo Leão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Eu já ontem felicitei o Sr. Deputado José Carlos Barros pessoalmente pelo empenho intelectual que depositou na construção deste relatório e nada do que eu diga a seguir lhe retira esse mérito e esse esforço que podemos aqui comprovar. Mas já ontem tive a oportunidade de dizer que acho que este é um relatório de atividades de um grupo de trabalho, logo deve maioritariamente servir de repositório, de síntese, de súmula dos trabalhos efetivamente realizados neste grupo de trabalho. E quando eu falo de trabalhos realizados, não falo exclusivamente, é óbvio, não é? Das audiências que fizemos, do dirimir de contributos para o acordo, contra acordo, que o Sr. Deputado fez de uma forma muito brilhante, mas de quaisquer outras discussões que este grupo de trabalho tenha tido ou não a oportunidade de fazer. E aquilo que é factual é que este grupo de trabalho não teve a oportunidade de fazer mais nenhuma outra discussão fora esse trabalho de acompanhamento dos contributos e das audiências. Não fomos capazes de fazer. As razões não interessam, enfim, os partidos, cada um pronunciar-se-á naquilo que entender. Mas a verdade é que este trabalho, no fundo, de realce e que compõe o corpo do relatório, daqueles que são argumentos na comunidade técnica, na comunidade científica, na sociedade em geral, entre defensores do acordo, entre críticos do acordo, enfim, está de facto bem feito, com pequenas exceções, pequenos meros pormenores, mas também podemos ir lá daqui a pouco. O Partido Socialista considera que todo o conteúdo opinativo, todo o conteúdo de propositura política deve estar ausente de um relatório deste género. Em nome, obviamente, de um maior consenso e em respeito pela capacidade de interpretação e de propositura política que deve caber a cada grupo parlamentar. Foi, aliás, esse, e o Sr. Deputado José Carlos Barros conhecerá melhor que eu, o caminho seguido pelo grupo de trabalho de acompanhamento do acordo ortográfico da legislatura anterior. O senhor deputado conhece melhor que eu e conhece certamente as conclusões desse... Diga.
Tem conclusões,
eu posso ler as conclusões, que são as conclusões possíveis para um assunto que merece justamente que sejam os partidos a intervir diretamente. Eu passo a ler as conclusões do Grupo de Trabalho, não tomo muito tempo, do Grupo de Trabalho da anterior legislatura. O Grupo de Trabalho teve como último objetivo fazer o ponto de situação na aplicação do acordo ortográfico em Portugal. O presente relatório, aprovado em conjunto pelos membros do Grupo de Trabalho, traduz o leque de contributos escritos e orais que diversas entidades e personalidades nos fizeram chegar. Deste modo, cumprimos os objetivos traçados de dotar a Assembleia da República dos instrumentos necessários para avaliar a situação decorrente da aplicação do acordo ortográfico, ficando reservada a cada grupo parlamentar a tomada das iniciativas que entender convenientes. Os deputados do Grupo de Trabalho e depois as assinaturas de todos os membros do Grupo de Trabalho foi, aliás, aprovado dessa forma consensual e a respeito pelo trabalho de todos. Essa é a opção que o Partido Socialista teria seguido e é a sugestão que, aliás, fazemos aqui ao Sr. Deputado José Carlos Barros. Podemos pensar justamente em torná-lo mais abrangente, excluindo as questões que são ou da opinião política ou de propositura política. E aí entram todas as recomendações, sem exceção, não é? Recomendações essas, como foi dito pelo deputado Ana Mesquita, pelo deputado Luís Monteiro, não é? E como foi já também explicado pelo Sr. Deputado Coordenador, não é? Que não foram aqui discutidas no Grupo de Trabalho, e eu, compreendendo a explicação, questiono justamente essa metodologia. Aquilo que eu acho é que este relatório devia refletir fielmente as discussões políticas tidas por este grupo. Se este grupo não efetuou nenhuma discussão política de conclusão do trabalho, isso também deve ficar absolutamente explícito, se nós quisermos. Agora, não podemos é substituir-nos à última da hora, no último dia, na última semana, com um conjunto de recomendações que não têm suporte nas discussões anteriormente tidas, porque não fizeram parte do nosso leque de opções. Sugeria, se me permite, para terminar, eu sugeria que o grupo pudesse adiar a discussão deste relatório em comissão, pudesse, não é, fazer as alterações necessárias e na próxima semana termos uma reunião de comissão para, que eu tenho a certeza que, enfim, a comissão estará disponível no geral para fazer uma coisa desse género, percebendo a importância que tem um tema como este. Não ser à última da hora, quando temos uma reunião daqui a 20 minutos, não é, que vamos ter capacidade de processar quaisquer alterações, não as que eu proponho, quaisquer umas, quaisquer que fossem resultado desta mesma discussão. Não teríamos essa capacidade de certeza. Essa é uma proposta que faço. Acho que ficava bem ser o coordenador a fazer essa mesma proposta, reconhecendo a necessidade de consensualização, dentro daqueles que sejam os limites que entender. Se não fizer, também com muita transparência direi, o Partido Socialista irá pedir hoje o adiamento, caso essa iniciativa não seja tomada pelo Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Sr. Deputado, quer...
Nós pedimos o adiamento na comissão, caso a iniciativa não seja tomada em conjunto, o Partido Socialista irá optar por pedir o adiamento.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito bem. Então, focando apenas naquilo que neste momento está em causa, que é de facto a questão da, digamos, da conclusão e do ponto de situação do relativamente às atividades do grupo de trabalho e à apreciação do relatório, eu gostaria de dizer que o grupo parlamentar do PSD, primeiro, considera que, objetivamente, das funções e dos objetivos deste grupo, eventualmente diferente do que aconteceu no anterior, não sei, não fui ver, claramente não lhe era pedido apenas que fizesse o ponto de situação e que avaliasse o grau de concretização dos objetivos, mas também que procedesse a recomendações, se entender que se justificarem. E, portanto, isto significa que não me parece, se entender que se justificarem. E, portanto, haver recomendações no relatório não me parece, de alguma forma, que exceda, ou seja, que seja algo que não possa acontecer. Pelo contrário. Acho que faria sentido e foi isso que nos propusemos durante a legislatura. É verdade que estas recomendações ou a forma como desenvolvemos os trabalhos nos conduziram a uma situação onde não houve uma discussão de quais as recomendações a colocar e, portanto, aquilo que o relator fez e que o grupo de trabalho, o grupo parlamentar do PSD agradece, foi, de alguma forma, fazer uma leitura e sistematização, fazer uma proposta de recomendações que poderiam ser discutidas ou não, mas que, naturalmente, não vieram, esse texto não decorreu da discussão no grupo de trabalho. E, portanto, é claro que, sendo assim, não tendo havido essa discussão, nós somos sensíveis a que essas recomendações possam, ou de outra forma, poderia haver sobre elas propostas e do nosso ponto de vista seria possível chegar a sugestões de recomendações do grupo, mas não sendo possível, e entendemos que não é essa a vontade de alguns grupos parlamentares, somos sensíveis a que essas recomendações não devem se constar como recomendações do grupo de trabalho, uma vez que não foram justificadas, ou pelo menos serem, não nos parece que, se for esse o entendimento de todos, que deva ser votado um relatório assim, do CUR. Sem prejuízo, parece-nos, por outro lado, que a opinião do relator é algo que pode perfeitamente constar do relatório. Mal estaria se um relatório de atividades feito por um relator não possa ter a opinião do relator. Portanto, parece-nos que isso aí é algo que nem faz qualquer sentido. Relativamente à posição do grupo parlamentar do PSD, e isso é importante que o diga agora, independentemente dos outros dos outros fóruns, é que o nosso entendimento é que, de facto, o acordo ortográfico serve para reforçar a língua portuguesa, como é óbvio, como uma língua internacional, e que não somos linguísticas e, portanto, não sabemos se é pela unificação da ortografia ou não, mas é verdade que 30 anos depois o acordo continua por se cumprir. E, por isso, o grupo parlamentar do PSD sugeriu a criação deste grupo de trabalho na legislatura e pensa que seria importante, ao fim dos 4 anos de legislatura, os problemas subsistem e, digamos, a realização do trabalho neste grupo não veio tranquilizar as hostes, muito pelo contrário, veio evidenciar que há, de facto, aqui questões por resolver e que são questões da maior importância. Tudo isto dito, também devo dizer que é verdade que tudo precisa de maturação e neste caso seguramente precisará de maturação, mas também é verdade que aquilo que temos que revelar ao fim de 4 anos é de facto a incapacidade que tivemos neste grupo de trabalho, de, para além de ouvir as diferentes situações e fazer o tal ponto de situação, a nossa incapacidade de chegar a propostas de recomendação. Mas isso tem que ser reconhecido como tal, se é isso que aconteceu, não porque não tivéssemos oportunidade de o fazer, mas porque gerimos as coisas de forma a que não foi possível fazê-lo e não foi possível fazê-lo, nomeadamente também nesta fase final. Dito isto, devemos dizer, o grupo parlamentar do PSD diz que uma recomendação, as recomendações no sentido, por um lado, da importância que, e da necessidade, quase da obrigatoriedade, de haver, digamos, um diálogo político-diplomático, uma vez que o acordo ortográfico não é um acordo de Portugal, é um acordo dos países de língua portuguesa, e que essas questões, nomeadamente face ao reduzido número de países que o subscreveu, que o assinou, que essa questão é uma questão que obviamente exige ação e reflexão. A questão, digamos, o segundo ponto e a ideia de que há claramente aqui questões de caráter científico que outros atores, nomeadamente a Academia das Ciências de Lisboa, como ainda ontem falámos, deve cuidar e deve estar presente, é também claramente para nós um aspecto que nos faz sentido recomendar. E, finalmente, a ideia de que todo este processo carece de avaliação de impactos e de estudos de acompanhamento para que possam ser tomadas novas decisões, independentemente de se essa decisão é dar início a um processo de alteração ou não. E, portanto, a ideia de que há aqui matérias no âmbito da diplomacia e da relação de Portugal com os outros países de língua portuguesa, a ideia de que este é um processo que requer a intervenção ativa de autoridades científicas e, naturalmente, da Academia das Ciências de Lisboa. De resto, foi com ela que começou tudo isto nesta legislatura, pela posição que tomou inicialmente. E a terceira, de que é necessário fazer um acompanhamento e estudos de impacto para que a questão deixe de ser apenas uma questão que surge nos mídia através de opiniões diversas e de paixões, de amores e ódios, mas que deve ser algo que deve ser estudado e acompanhado, nomeadamente e em particular no sistema educativo, pensamos que são recomendações que nós não podemos deixar de partilhar. E, portanto, nesse sentido, o PSD, obviamente, que partilha desta forma ou de outra, mas partilha o essencial destas 3 recomendações, estaria aberto a outras propostas. Se não houver propostas, obviamente que não fará, considera que não deve, sem a discussão que não houve, porque não quisemos que houvesse, ou porque não permitimos, face à nossa atividade parlamentar, relegamos, digamos, para um outro espaço menor esta questão, obviamente que então pedimos que seja opinião do relator e depois tomaremos as nossas posições no devido momento.
Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, e gostava só de também dizer o seguinte, face às explicações que foram dadas e aos esclarecimentos prestados e que nós agradecemos. A verdade é que as conclusões que aqui vêm, para nós, joia, são ouro sobre azul, não é? Dão razão ao PCP em relação ao projeto de resolução que apresentou,
porque várias delas têm reflexo quase direto naquilo que eram as nossas recomendações. E, portanto, seria politicamente muito confortável para nós dizer, olha, então fixe, vamos aqui aceitar isto e recomendar isto, porque, na verdade, de certa maneira, dá-nos razão em relação àquilo que nós considerávamos. E que não teve acompanhamento por parte de outros grupos parlamentares, não é? Na altura em que foi discutido. E isto também é preciso ser dito, não é? Seria extremamente confortável, mas não seria honesto. E, de facto, não seria honesto porque não foi a discussão que foi tida aqui em sede do Grupo de Trabalho. E o relatório que está factual em relação à sua elaboração, na esmagadora maioria dos seus aspectos, ficaria, de certa maneira, e sinceramente o digo sem qualquer maldade ou componente subjetivo aqui escondida pelo meio, mas ficaria prejudicado por ter um ponto de recomendações que depois não é ele factual. Porque não reflete aquilo que foram os trabalhos do Grupo de Trabalho, as conclusões, os andamentos, os consensos. E em relação a isso, inclusivamente, eu até relembraria que, não na passada reunião, mas na anterior, em que se falava ainda de uma questão que estava pendente no Grupo de Trabalho, que era uma realização de um debate, audição pública, etc. e tal, o PCP foi o único a insistir que se devia realizar, porque, na altura nós colocámos, ele seria importante para aferir do que seriam as conclusões finais deste grupo de trabalho. E, nesse sentido, teria relevância que ele tivesse ocorrido, exigiria esforço de nossa parte para encontrarmos uma data e para conseguirmos fazê-lo, mas que, de facto, seria importante. Viu-se que não haveria condições de calendário para fazer isso e, portanto, avançámos e chegámos a este ponto. Um relatório que terminasse com conclusões deste género parece-me que teria que ter um desenvolvimento lógico, que era um projeto de resolução que saísse da Comissão e recomendasse ao Governo o que aqui está de conclusões. Isto já não pode acontecer. Portanto, ficaria um trabalho não só incongruente do ponto de vista da factualidade, mas depois das consequências que têm que ser tiradas em termos da ação política da Comissão. E, portanto, não me pareceria avisado que de facto se mantivesse nestas condições. Se é verdade, e eu estou perfeitamente de acordo, o relator tem o direito de expor a sua opinião nos documentos que entender enquanto deputado, a isso acho que não há maneira de negarmos essa componente, até porque não são sujeitas à votação as conclusões do relator. Agora, falando nós de um grupo de trabalho, então seria também justo que fosse dado o espaço aos grupos parlamentares que participaram no grupo de trabalho para que então incluíssem igualmente a sua opinião no relatório. Isto coloca-nos aqui um problema, que é, nunca mais temos relatório, não é? Porque estamos muito próximo do encerramento dos trabalhos e, portanto, seria uma questão mais difícil, não é? Mas teremos de avaliar. Se esse for o caminho, então todos nós, se calhar, temos o direito de exercer essa opinião, porque, de outro modo, reservaríamos para plenário ou para outra ocasião que os grupos parlamentares entendessem relevante, tal como foi na conclusão do grupo de trabalho da passada legislatura, para os grupos parlamentares se pronunciarem todos sobre este assunto. Seria, talvez, a solução mais equilibrada. Neste caso, eu acho que quem tem que tomar a decisão, mais do que propriamente os grupos parlamentares aqui envolvidos nesta discussão, será da iniciativa do Sr. Deputado Relator também fazer, das duas uma, ou dizer que mantém a proposta integralmente como está, não é? Ou que de facto é sensível a estes argumentos e estaria disponível para fazer alterações, e aí teria, claro, não é? Aí solicitaríamos que nos indicasse o que é que estaria então disponível para fazer enquanto relator deste grupo de trabalho. Mas parece-me que nós queremos alcançar aqui a valorização de todo o esforço que foi feito, todos os tributos que foram recebidos, e portanto gostaríamos que os trabalhos se concluíssem da forma mais construtiva possível. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Nós temos aqui uma proposta concreta. Nós estamos quase no fim da reunião e eu gostaria que dessemos uma volta relativamente a essa proposta concreta, se obviamente for o vosso entendimento. Ou seja, eu antes queria fazer uma nota muito rápida sobre a parte final dos desenvolvimento dos trabalhos. Eu gostaria de lembrar que houve várias audições, aliás, maioritariamente propostas até pelo Bloco de Esquerda, um conjunto de entidades a ouvir, que não conseguimos ouvir por sistematicamente não conseguirmos criar as condições para que a Comissão Comissão conseguisse datas, o que o Grupo de Trabalho conseguisse datas, o que acho normal, nomeadamente ao facto de alguns deputados estarem sistematicamente com imenso trabalho de outra índole. Gostaria também de dizer que houve um esforço ainda da minha parte, no sentido que se pudesse fazer um debate final, uma conferência que nos pudesse ajudar, que salvo erro, eu não quero errar, mas que salvo erro marcámos ainda duas reuniões para o efeito e que poderíamos até depois confirmar, enfim, que também não houve condições para o fazer. Há aqui uma proposta do Sr. Deputado Diogo Leão que eu penso que parte de uma evidência e de um facto. As recomendações do relatório não foram discutidas e debatidas com os elementos do Grupo de Trabalho. Portanto, é um facto, elas são uma proposta do relator para que sejam assumidas ou não pelo Grupo de Trabalho. E procura, tanto quanto possível, e isso diluei eu com clareza, mas obviamente pode não merecer a vossa concordância, que procura interpretar sem extremos, como eu já fiz referência, aquilo que é o sentido dos contributos que foram prestados no Grupo de Trabalho. E, portanto, o Sr. Deputado entende que seria necessário mais tempo para ponderar aquilo que faremos relativamente ao ponto 7, tanto quanto percebo, eliminar o ponto 7, proceder a alterações, etc. E que, nesse sentido, não sei se estou a interpretar bem, que se adiaria por uma semana a votação para que, imagino eu, os próprios seus deputados pudessem, enfim, ter uma intervenção mais, uma intervenção neste processo. Penso que é isto que está a ser proposto, não é? Ou seja, que não fosse esta, este relatório agora à votação, que esperássemos uma semana, mas o Sr. Deputado poderá esclarecer melhor o sentido do que propõe.
Apenas para clarificar, não é? Nós podemos fazer um conjunto de propostas de alteração, não é? Inclusive de pormenor, pronto, que eu não sei se serão aceitos ou não pelo relator, se tivermos tempo para isso. Isto é, se no fundo tivéssemos agora uma semana para discutir. Não é? De qualquer forma, nós hoje, o Partido Socialista, pedirá na Comissão o adiamento se o Grupo de Trabalho não julgar pertinente. Enfim, acomodando porventura, não é? Sejam quais forem as propostas, mas percebendo que não existe aqui um consenso, eu acho que era inteligente, era humilde da parte de todos, não é? Ser o Sr. Coordenador a reconhecer que mais tempo, isto é, um próximo agendamento, só poderia, no fundo, fazer bem àquela que seja a nossa reflexão conjunta, não é? Pronto. Mas que durante esta semana pudéssemos também enviar outras propostas. Porque, por exemplo, para o Partido Socialista a questão não é, é fundamentalmente da página 77, conclusões da página 83 das recomendações, não é? Isto é, todas as, daí, destas páginas para a frente, são os últimos dois capítulos, mas também temos pequenos acertos que constam da narrativa, de uma construção de narrativa, não é? Onde nós gostávamos de mandar uma proposta que pode ou não ser aceita pelo Sr. Deputado Relator. Fico muito...
Muito obrigado. A deputada Margarida Mano pediu a palavra? Não. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva.
Peço desculpa, Sr. Coordenador, eu tenho só aqui uma dúvida metodológica que tem a ver com o seguinte. Tanto quanto julgo saber, pelo menos na primeira comissão, assim me foi dito, não é suposto haver qualquer outra reunião das comissões nem dos grupos de trabalho. Depois de dia 16 era só uma coisa muito urgente e depois de dia 19 não de todo. E portanto, eu tenho algumas dúvidas de que possamos estar aqui a fazer este adiamento. E era importante darmos um sinal de que há um relatório. Não haver um relatório neste domínio é um sinal muitíssimo negativo e que nos deixará ficar muito mal a todos. E, portanto, eu alerto para essa circunstância e para a possibilidade de podermos reunir para a semana e este adiamento trazer essa consequência. Sendo certo que tem havido exceções que eu não percebo muito bem porque bulas são dadas, convém inteirarmos, antes de tomarmos uma decisão e uma deliberação neste domínio, de exatamente aquilo com que podemos contar. Porque podemos correr o risco de efetivamente não termos um relatório sobre o acordo ortográfico e isso era, na minha opinião, muitíssimo negativo. Muito obrigada.
Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada. A intervenção que eu há pouco fazia tinha a ver precisamente com esta noção dos prazos, porque efetivamente na próxima semana será uma semana complicada a todos os níveis e com esta limitação que saiu da Conferência de Líderes, que de facto, a partir do dia 19, só mesmo conclusão de processo legislativo. Isto não é processo legislativo. E, portanto, deixa-nos essa dificuldade acrescida. E por isso é que eu há pouco estava a tentar fazer esse apelo, não é? Mais do que uma questão de nós aqui fazermos a votação e ipsis verbis assim ao assado, era de perceber por parte do seu deputado relator, que é o proponente deste relatório, tendo em conta aquilo que foram aqui as opiniões trocadas na reunião, o que é que estaria disposto a efetivamente fazer de concreto para que nós também pudéssemos tomar aqui a decisão de ainda levarmos a votação hoje o relatório ou não, mas parece-me que seria importante que essa questão fosse, ao fim e ao cabo, assumida pelo seu deputado coordenador, que é quem está aqui a apresentar a conclusão do trabalho. Eu também tenho de facto muitas dúvidas que isto faça sentido ser protelado mais uma semana, mas deixaria a consideração também aqui para debate, a ver se ainda temos a possibilidade de chegar a um consenso que nos permita daqui a pouco assumir essa posição.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou, enfim, resumir aquilo que tinha iniciado há pouco. Há um relatório que eu apresento enquanto relator. O mais normal é ele ser votado e é aprovado ou não é aprovado. O que nós vimos era haver um esforço no sentido de, havendo algumas questões que se colocassem relativamente ao relatório, pudéssemos chegar a alguns consensos. E, portanto, esse era o meu ponto. E, portanto, eu gostaria, não sei se há mais pedidos de intervenção, mas, quer dizer, ou temos condições para consensualizar alguns aspectos relativamente ao relatório, ou ele será votado. Penso que é o normal, na última reunião que temos, neste momento. Deputada, o que vi relativamente às orientações que foram dadas em conferência de líderes, se bem as vou interpretar, é que os trabalhos acabam esta semana e que ficam quaisquer questões do ponto de vista legislativo que seja fundamental regressar a elas para fazer os acertos finais, que se fariam. A minha disponibilidade é, se tivermos condições regimentais para aguardar uma semana, procurar que haja intervenção dos grupos parlamentares no sentido de verem que propostas existem e consenso, eu penso que é uma possibilidade que temos em aberto. Sr. Deputado. Sr. Deputado Diogo Leão.
Bom, obrigado, Sr. Presidente. Há uma última possibilidade, que é ainda amanhã fazemos uma reunião. Mas então, eventualmente, teríamos que consensualizar, nem que fosse uma coisa de meia hora, de fazer essa convocatória da reunião de comissão. E fosse antes do plenário um pouco, não sei se seria isso. Ainda há essa última possibilidade, mas então... Ah, e não é amanhã, é sexta-feira, peço desculpa. Amanhã também haveria possibilidade, mas pelo dia todo. Mas, ou então sexta-feira antes do plenário ainda haveria essa possibilidade. Agora, é uma questão de se encontrar a vontade para finalizar estes trabalhos e teria de haver então uma proposta concreta, não é?
Sr. Deputado, eu passo já a palavra ao Sr. Deputado. Quer dizer, vamos lá ver. Eu não quero fechar nenhuma possibilidade de procurarmos consensualizar, seja o que for. Quer dizer, isso para mim é evidente. E, portanto, temos aqui limitações, de facto, práticas. Essa é uma proposta que me parece razoável, se conseguirmos também ver o que faríamos então neste período de tempo, ou seja, para que efeitos, não é? Para se apresentarem propostas de alteração. Sr. Deputado, tem a palavra.
O Sr. Deputado agora tocou numa questão que me parece importante, que é como é que nós, na prática, vamos resolver isto. Eu acho que ficou aqui mais ou menos consensual que nós, não discutindo em sede de grupo de trabalho qualquer tipo de recomendação, essa questão fica à partida, depende do Sr. Relator, do Sr. Deputado Relator, não depende de nós, mas ficaria à partida fora do relatório ou como opinião do Deputado Relator. Se houver essa abertura por parte do Sr. Deputado, nós, obviamente, vamos refletir em relação àquilo que é o nosso, a nossa posição do voto. Se se mantiverem, tal como está o relatório apresentado, com as recomendações que nem o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, e penso que nenhum grupo parlamentar aqui discutiu, nem em sede de grupo de trabalho, nem em sede de comissão, nós votaremos contra. Portanto, a nossa abertura... Agora, não me parece é que haja tempo até sexta-feira para produzir outras recomendações, porque esse trabalho não houve tempo para esse trabalho, não é? Acho eu. Portanto, a nossa posição é importante haver um relatório? É possível que ele exista e que seja aprovado? Sim. Acho eu, 90% do relatório consiste factualmente àquilo que foi discutido. Nós discordamos das recomendações e até do processo da existência ali daquelas recomendações ou de quaisquer outros. Se houver abertura para que isso saia como recomendações do relatório do grupo de trabalho, teremos uma posição de voto. Se houver uma insistência em que isso se mantenha dessa forma, nós votaremos contra.
Sr. Deputado, eu tenho a palavra.
Desculpa, agora seguramente sou eu que não estou a perceber, mas o que o Sr. Deputado Luís Monteiro acabou aqui de nos dizer foi, por um lado, que não foram discutidas as recomendações e que, portanto, elas não podem sair do grupo de trabalho, estas recomendações, por não terem sido discutidas por nós todos, e que, para além disso, o Bloco de Esquerda discorda de algumas destas recomendações ou todas estas recomendações e que, portanto, elas vão... Para além disso, a proposta que faz é que elas sejam, fiquem contidas na opinião do relator. É isso. É que não foi isso que disse e por isso eu fiquei baralhada. Ok. Mas a questão aqui, portanto, o Bloco de Esquerda discorda da constituição de uma, da proposta, da ponderação da constituição de uma comissão científica, da realização de estudos, o Bloco de Esquerda discorda disso. É porque eu tinha aqui uma proposta que, a primeira, eu percebo que seja mais impositiva a primeira recomendação e que se pudesse moldá-la no sentido de não se recomendar ao Governo, mas se recomendar apenas e só que se ponderasse a possibilidade e o interesse de se dar início a um processo de alteração ou aperfeiçoamento, dito só assim, sem mais, sem se recomendar ao Governo que, dito só, portanto, deixando basicamente só a última parte da recomendação. E depois, francamente, parece-me que a recomendação número 2 e a recomendação número 3 são recomendações justamente inócuas e que não trazem qualquer problema. De qualquer forma, a visão, como comecei por dizer no início desta reunião do CDS, é diferente dos demais partidos. Nós concordamos em absoluto com estas recomendações e não temos nenhum problema que elas avancem assim, mas francamente parece melhor termos relatório do que não termos relatório. E, portanto, se não há maneira de se construir aqui um consenso, também me parece melhor que o Sr. Deputado Relator pondere incluir estas reações na opinião do relator, sendo certo que o CDS gostava de dizer que, nesse caso, e fará essa declaração de voto, que concorda com a opinião do relator e que também está contido no seu voto, o voto dessas recomendações. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada.
Eu gostaria de, faça tudo o que foi dito e considerando que, do nosso ponto de vista, é muito importante que, não, digamos, o grupo de trabalho não acabe sem um relatório e que esse relatório traduza de uma forma, enfim, seja um relatório confortável para todos, nomeadamente para o relator, naturalmente. E, portanto, aquilo que eu faria era uma sugestão ao Sr. Relator, no sentido de o relatório de ser eliminado o ponto 7 de recomendações, uma vez que não houve, não foi uma atividade a discussão das recomendações e fosse transformado num outro ponto 7, que seria a proposta do relator de recomendações, ou a opinião do relator, enfim, em termos de recomendações, e que fosse votado hoje, uma vez que isto, porque, enfim, a menos que, eventualmente, a seguir na comissão, se veja que há condições para reunir a comissão na sexta-feira, o que me parece que é bastante difícil, e, portanto, eu sugeria que, dessa forma, se todos os grupos estiverem disponíveis, pronto, se não estiverem, enfim, mas que acho que seria importante votar e votar não a proposta tal como está, mas, se o Sr. Relator assim o entender, uma proposta onde as recomendações, não há um ponto de recomendações no grupo, mas há uma opinião do relator.
Nós temos que acabar a reunião e, portanto, eu vou tentar concluir dizendo o seguinte. Penso que não há condições para aprovar o relatório tal como ele está. As recomendações, o entendimento dos diferentes grupos parlamentares é de que isso poderia acontecer se o ponto 7, que é o das recomendações, eu penso que as conclusões, mas isso vocês também dirão, obviamente, os diferentes grupos parlamentares, porque não se acham sobre isso, me parecem mais inócuas, ou seja, retiram coisas do corpo do relatório. E, portanto, uma das possibilidades era o ponto 7 dizer o grupo de trabalho não consensualizou recomendações que pudessem, enfim, não conseguiu obter consenso relativamente às recomendações, pelo que o relator entende ficar com a nota da sua proposta de recomendação que não consta do relatório em termos de votação, quer dizer, qualquer coisa que teríamos que acertar melhor a redação. Ou seja, retirar o ponto 7 da votação, dizer com clareza a opinião do relator, em vez de recomendações. Opinião do relator e ponto final. Muito bem, acho que de facto assim seria melhor. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada. Eu creio que, por uma questão de facilidade, se nós fôssemos repescar aquilo que foi a conclusão do anterior grupo de trabalho, seria fácil. Não faz sentido? Em relação àquela questão que é os grupos parlamentares reservam a sua opinião, não é? Pronto, e ficando, eu ainda não tinha acabado de falar, se me interromperem é mais difícil. E, portanto, nessa componente da reserva da opinião de cada um dos grupos parlamentares e para as iniciativas que entenderem mais acertadas, essa formulação e a questão das recomendações virem, então, claramente identificadas como opinião de relator, que depois não é votada, como nos outros relatórios, porque compete ao próprio e não aos grupos parlamentares. Se for uma coisa neste sentido, não teremos problema nenhum em votar já na reunião. E informamos que, naturalmente, tendo em conta a natureza do processo, vamos querer anexar aquilo que será a nossa opinião em relação a tudo isto, para que fique bem claro.
Anexar como ser... Não percebi, sinceramente, não percebi.
Bom, faremos chegar, se calhar regimentalmente será a figura mais correta, faremos uma declaração a quando da votação do relatório para ser constante do processo.
Lamentando que estejamos aqui a tomar estas decisões um bocadinho a correr, mas as coisas são o que são e, portanto, os tempos também são o que são. Eu perguntava se, enfim, não, neste esforço de consensualização, se o que vamos levar à comissão é o entendimento do grupo de trabalho que faz, e depois, obviamente, que cada grupo parlamentar fará as declarações que assim o entender, as declarações políticas que assim o entender e que constarão da ata. Mas que, portanto, face à inexistência de consensos relativamente ao ponto 7 das recomendações, o relatório é votado sem o ponto 7, é votado com uma alteração. O ponto 7 passará a constar como opinião do relator e, portanto, não constará da votação dos restantes grupos parlamentares. Eu também farei ligeiras alterações ao que estava proposto, no sentido do que estava a dizer, portanto, com uma formulação também relativamente diferente, mas como é a opinião do relator, nem vale a pena estar agora aqui a discuti-la. Eu, até ao fim do dia, far-vos-ei de qualquer modo depois chegar uma versão do relatório que já não tem este ponto como recomendações, constará como opinião do relator e que será enviado para os serviços para constar como o relatório que foi aprovado, se assim for aprovado. Portanto, nós vamos ter agora a votação. Qualquer alteração, ainda que houvesse de pormenor, eu penso que ficaria sempre em aberto essa ideia de atenção que o que está ali no ponto 7 ou não sei o que tem que ter mais esta formulação ou aquela, mas isso ficaria então. E, portanto, é isto que vamos propor na comissão daqui a pouco. Muito obrigado a todos. Está concluída a reunião.